Sejam bem-vindos a mais uma live, dessa vez hoje com Valéria Jacobi, para a gente conversar um pouquinho sobre dumping de oxalatos. Boa tarde, Valéria, tudo bom?
Boa tarde, Henrique. Obrigada por estar fazendo essa live aqui comigo. Vamos lá.
Que nada, eu acho que vai ser super legal. É bom até que eu vou aprender um pouquinho essa história de oxalato, porque você é expert no assunto. Aí vai ser bom para a gente trocar umas boas ideias aqui. Então vamos lá, vamos começar. Você quer se apresentar rapidamente, Valéria, para o pessoal te conhecer?
Sim, vamos lá. Meu nome é Valéria Jacobi, eu sou nutricionista, moro em São Paulo e entrei numa dieta low carb e cetogênica por causa de enxaqueca e depois acabei entrando em uma dieta carnívora para tentar melhorar meu intestino e foi então que eu descobri os oxalatos.
Entendi.
Então foi através...
Já que você descobriu os oxalatos, o que são os oxalatos, então?
Os oxalatos são toxinas presentes nas plantas, né, nos vegetais, principalmente nos vegetais. A gente também produz um pouco dessa toxina como metabolização... principalmente da vitamina C, mas em pequena quantidade. Então, é uma quantidade bem pequena que o nosso organismo consegue metabolizar, né? Não é nem metabolizado, na verdade, o que a gente... ela acaba sendo, essa toxina acaba sendo ou excretada ou depositada no nosso organismo, porque... a gente não tem a capacidade de metabolizar pelo fígado, por exemplo, esse tipo de toxina, né? Ela é uma toxina que tem muita afinidade com minerais, principalmente com o cálcio, e então a gente acaba conhecendo bastante pelo oxalato de cálcio, que é a grande maioria dos cálculos renais, né, das pedras nos rins, é composta por oxalato de cálcio.
Entendi. E nesse caso, os oxalatos, então, a gente produz, mas produz em pequena quantidade, muito baixa quantidade.
Em pequena quantidade.
Entendi.
As plantas
usam como objetivo de defesa, é isso?
As plantas usam como objetivo de defesa e como forma de captação também de minerais do solo.
Entendi.
Né? Então, acaba sendo útil para as plantas dessa forma, né? É um mecanismo de sobrevivência das plantas.
Inclusive,
produção do oxalato, né?
Certo. Inclusive aquela planta Comigo Ninguém Pode é rica em oxalato, né? Por isso que ela é letal para os bichinhos, para cachorrinho, essas coisas, que se comer já era, né?
Sim. A grande maioria das plantas tem bastante, né? Oxalato. E assim, se a gente for pensar na natureza, acho que mais de 90, talvez uns 90, quase a totalidade das plantas não são comestíveis pelos humanos, né?
Sim. A estatística que eu vi no livro do Dr. Bill Schindler, se eu não me engano, é 98%.
Sim.
Né? Quer dizer, a maior parte disparado das plantas não são comestíveis, né? É porque
Exatamente.
a gente quando vai no supermercado, todas as plantas que estão lá são comestíveis. Então a gente acha que são muitas. Mas basta a gente ver aquele reality show chamado Largados e Pelados, que aí a gente vê os pobres coitados lá passando fome sem poder comer nada do que está ao redor deles, porque simplesmente não pode comer, né?
Exatamente, mas essa que é a realidade. Henrique, estão falando aqui que o seu som está muito baixo.
Meu som tá baixo? Você tá me
É,
escutando bem?
eu estou te escutando bem. Agora sumiu, peraí. Agora você sumiu a voz. Agora
Mas
sumiu.
eu tô. Voltei? Voltou?
Tô bem alto, agora tá.
Ramones, o Ramones tinha falado lá no YouTube que o microfone tava baixo. Veja aí, Ramones, se melhorou. Comenta aí pra gente. Eu acho que agora voltou. Eu acho que já entendi. Isso não é a primeira vez que acontece, é a segunda vez que acontece. Mas vamos lá. Me fala, Valéria. Acho que agora tá ok. Tá. A Elza acabou de confirmar aqui no Instagram que tá ok. Perfeito. Muito bom. Me fala então de como é que eu posso, assim, não que a gente queira que as pessoas continuem comendo plantas, né? Mas como é que eu posso não comer,
Não,
não
não
ingerir
consumir.
tanto oxalato, né? Não entrar em contato com tanto oxalato. Porque assim, não é só eu evitar comer as plantas que tem muito, porque até chocolate vai ter oxalato se a gente parar para pensar. Né? Então, como é que eu faço para minimizar isso se eu quiser continuar comendo plantas?
Então, tem algumas plantas que tem baixo teor de oxalato. Tá? Muitas plantas têm baixo teor de oxalato. Não é que são todas as plantas com alto teor de oxalato. Por exemplo, chocolate, cacau é uma planta com alto teor de oxalato. Tá? Mas se a gente for ver, por exemplo, dos grãos, arroz é um tipo de carboidrato com baixo teor de oxalato.
Ah, interessante.
Então, assim, das folhas, né? Espinafre tem muito oxalato, mas, por exemplo, alface, rúcula, não tem muito oxalato. Acelga tem bastante oxalato. Então, é um pouco de você saber escolher também fazer as substituições, né?
Certo.
A questão é que, se você cozinha, por exemplo, quando você vai cozinhar uma batata, se você retira a casca, você já está diminuindo a quantidade de oxalato. Se você cozinha a batata, você reduz ainda mais, porque você está descartando a água, tá? Não é o fato de
Certo.
cozinhar, mas o fato de descartar a água do cozimento é que faz com que você reduza o teor de oxalato.
Entendi.
Se você fizer isso com as outras coisas, também você acaba conseguindo reduzir o teor de oxalato. Uma outra possibilidade é unir o consumo de oxalato de alimentos altos em oxalato com cálcio, né? Com laticínio, principalmente. Então,
Porque aí
traz
eles se ligam.
porque daí se liga e acaba que você acaba não absorvendo tanto oxalato. Por isso também,
Entendi.
quando você fala assim, que nas folhas tem bastante cálcio ou tem bastante ferro, nada disso vai ser absorvido por você porque aquilo está
Em
ligado,
contato com o oxalato. Entendi.
presente nas plantas, entendeu? Então,
Entendi.
os oxalatos, além de serem uma toxina, eles são também um antinutriente, né? Eles acabam
Entendi.
impedindo que a gente absorva o nutriente presente no alimento,
Entendi. Então quer dizer que se eu misturar, por exemplo, chá com leite, né? Sei lá, um creme de espinafre, eu diminuo um pouquinho o efeito desse oxalato, porque ele se liga com o cálcio. Mas aí a gente tem a gente tem ao mesmo tempo a solução e um problema, né? Porque se eu como essa fonte de oxalato sem usar o laticínio, ele pode se ligar com o cálcio que está dentro do meu corpo. E aí isso vai ser um problema porque vai formar o oxalato de cálcio, que é a principal causa de litíase renal, né?
Sim, e não só isso, né? Como causar também uma osteoporose, por exemplo. Porque você
está
se ligando ao cálcio, onde é a nossa maior fonte de cálcio dentro do nosso organismo? Nos ossos.
Nos ossos, exato.
Então aí
interessante.
O que vai acontecer é que vai causar, muitas vezes a gente pega, eu pego, tenho recebido muitos pacientes com problemas com oxalato, e muitos deles já apresentam em idade precoce, né, assim, jovem, já apresentando problemas com osteoporose. A gente pode falar, não, é uma alimentação baixa em proteína, pode ser também, mas não só isso, né? Também favorecendo muitas vezes uma alimentação que favorece muito o oxalato, pode causar isso também, pode levar isso também.
Entendi, entendi. É bem, bem interessante essa questão, porque a gente pensa, se a gente pensar, por exemplo, que placas ateroscleróticas têm uma afinidade maior por cálcio, né? A gente pode, de repente, seria até uma linha de pesquisa interessante de ver se há a presença de oxalato também nas placas de aterosclerose e como isso se relaciona com mortalidade, né?
Isso também está ligado, tá? Não é uma coisa assim que seja tão estudado, né? Mas também está ligado essa questão das placas aí de ateroma, né? E, no caso... qualquer calcificação que você tiver no organismo pode, quando vai ser analisado, a maioria dos casos tem alguma ligação com o oxalato, né?
Então, entendi. Assim,
calcificação na tireoide, que é muito comum, porque é outro órgão que tem muita afinidade, o oxalato vai ter muita afinidade também com a tireoide. Então, a grande maioria da população adulta tem, quando vai fazer a biópsia, né, se verifica que calcificações que a população apresenta calcificações na tireoide. Já
interessante.
Ligadas com o
oxalato,
né?
Entendi, entendi. Bem complexo isso, né?
Bem complexo. É um assunto muito complexo e... quanto mais a gente estuda, mais a gente vai ficando percebendo que é um assunto complexo e pouco estudado, porque a maior parte dos estudos foram feitos apenas com as pessoas que são produtoras, né, que produzem, tem uma alteração genética que faz com que elas produzam um oxalato endógeno em maior quantidade, que são as pessoas que têm hiperoxalúria. Né?
Ah, entendi. Então, quer dizer, essas pessoas, os efeitos do oxalato nessas pessoas não são extrapolados para as pessoas normais, porque se acha que o oxalato das plantas não faz diferença.
É, exatamente.
Entendi.
Não vai fazer. Ou então, quando se acha, né? Quando fica claro que sim, é quando a pessoa apresenta cálculo renal. Só que grande maioria da população não apresenta cálculo renal, mesmo ingerindo uma alta quantidade de oxalato, apesar de ingerir uma grande quantidade de oxalato, ela pode até eliminar pelos rins, mas o próprio oxalato, mas não vai, não acaba não formando os cálculos.
Entendi. Entendi, então, assim, entendi.
A formação de cálculos renais parece que tem algum componente genético aí também que facilita, né? Facilitaria com que a pessoa tivesse a produção endógena, a produção de cálculo renal. Então, A gente vê também que muitas pessoas, a gente acha que a excreção também dessa substância pelo organismo vai ser sempre privilegiada pela via urinária, o que não é verdade. Muitas vezes vai ser feita pelas fezes, né? Então, os casos, a maioria dos casos vai ser feito pelas... A eliminação vai ocorrer pelas fezes.
Entendi.
Então, a eliminação é feita através do intestino.
Entendi, entendi. Então, nesse caso, se tem a ver com a questão da eliminação do intestino, existe algum tipo de probiótico que pode fazer, pode causar, pode melhorar a relação? Então, ou isso é, assim, vai variar de acordo com a pessoa?
Então, o que se sabe é que existe um tipo de bactéria, que é o Oxalobacter formigens, né? Que seria um tipo de bactéria que seria capaz de degradar o oxalato, né? Essa bactéria, na maioria da população, ela não está presente mais, porque a maioria da população já tomou alguma vez na vida antibiótico. Então, uma vez que você tome antibiótico, você já acaba eliminando essa bactéria do seu organismo. Existem alguns estudos para fazer com que consiga-se comercializar essa bactéria. Mas ela ainda não, isso ainda não, não existe para uso comercial. O outro problema é que essa bactéria, ela fica no intestino grosso. Então, grande parte do oxalato ingerido também já vai ter sido absorvido quando chegar no intestino grosso. Então, seria muito mais para a parte de reabsorção do oxalato no organismo, e não para a parte de quando você ingere o alimento e aquele alimento acabar sendo absorvido no intestino delgado, né?
Entendi.
E ainda tem um agravante, né? Que, assim, as pessoas que têm maior permeabilidade intestinal, elas também vão acabar, obviamente, tendo uma maior permeabilidade intestinal, vão acabar absorvendo mais oxalato também.
Entendi, entendi. Então, assim, pelo que a gente tá concluindo aqui, a saída mesmo para evitar o acúmulo de oxalato no corpo é realmente parar ou diminuir de comer, é diminuir a ingestão. Não tem muito, é a melhor forma, né?
É a melhor forma.
E daí é que vem a questão do dumping, né? Vamos explicar para o pessoal aí.
O que acontece? Tá bom, entendi que é uma toxina, entendi que daí a pessoa tem maior permeabilidade intestinal, pode ter problema, mas todo mundo vai ter problema com o oxalato, né? Todo mundo vai apresentar algum problema. Então, aparentemente, sim, porque muitas das coisas que a gente vê como problemas relacionados à senescência, né, ao envelhecimento, eles também são características de acúmulo de oxalato. Então, dores nas articulações, né, assim, uma maior dificuldade, às vezes, para um hipotiroidismo, né? Também isso tudo acaba acontecendo ao longo da vida. Então, dores nas articulações, dificuldade de digestão. Não necessariamente a pessoa precisa desenvolver cálculos renais para estar apresentando problemas, né? Então, catarata está ligada.
Olha só.
Está ligada a problemas com oxalato, né? Então, o oxalato, ele também tem muita afinidade, por exemplo, com os olhos. Então, acaba tendo bastante acúmulo. Pode acontecer bastante acúmulo na região dos olhos também. Outras questões, como desenvolvimento, às vezes, de doenças autoimunes, né? Mesmo doenças que são autoimunes, mas relacionadas também com pele, então psoríase está muito relacionada também com oxalato. Então, são muitos sintomas, né, que às vezes a gente acha, por exemplo, sei lá, até depressão, até ansiedade, tudo isso pode estar relacionado também com o acúmulo de oxalato, que age dentro do organismo como uma neurotoxina.
Entendi.
Um outro problema do oxalato é que ele acaba também danificando ou alterando, né, causando uma disfunção mitocondrial, né? Então, tudo isso também acaba levando a vários problemas, inclusive ao metabolismo energético. Então, tem um monte de coisas que estão relacionadas com os oxalatos, e se a gente for, quanto mais a gente estuda, mais a gente acha que realmente
Entendi.
não é para ninguém consumir, né? Não seria, ainda mais nessa quantidade que a gente vem consumindo atualmente, né? Uma grande quantidade de alimentos, e são vários alimentos considerados saudáveis hoje em dia, que acabam entrando como acabam tendo um consumo acima do que deveria ser o razoável para o organismo humano.
E qual seria esse consumo razoável, Valéria? Quantos miligramas, vamos dizer assim?
Então, uma pessoa saudável conseguiria consumir por volta de uns 200, 250 miligramas por dia, tá?
Certo.
Mas aí você fala, é bastante, né? Mas se a gente for ver, sei lá, um pratinho de espinafre, já tem mais que o dobro disso.
Um
Então,
suco verde, por exemplo, né, que o pessoal usa muito
tem mais que isso.
como estratégia saudável, né? Não, eu tomei aqui um suco verde detox. Aí você, ao invés de detox, você se intoxica por completo, né?
E a gente não é que a gente vai menosprezando, acha que não é só o espinafre. Não, você consumiu espinafre no suco verde de manhã. Aí depois, na hora do almoço, você comeu um monte de cenoura ralada, né? Aí você consumiu um pouco de feijão também, né? O feijão também tem bastante oxalato. E depois um chocolate amargo depois de sobremesa. Aí você foi e comeu também à noite um kiwi. Então, quando você vai somando, você acaba essa quantidade que acaba sendo bem acima daquilo que poderia ser o tolerável pelo organismo, né? E um organismo que já está mais debilitado, que já tem uma certa, como eu falei, uma certa permeabilidade intestinal e tudo, isso daí vai ser bem menor a tolerância, né, de...
Entendi, entendi. Certo. E como eu posso fazer essa redução? Qual é a melhor forma de eu fazer essa redução? E o que é que acontece quando eu reduzo? Aí a gente entra no nosso assunto principal, que é a questão do dumping, né?
Isso. Então, daí, quando a gente reduz, o ideal é fazer de forma gradual. Então, assim, por isso que eu falo que eu descobri os oxalatos quando eu entrei numa dieta carnívora, porque a dieta carnívora, quer queira, quer não, é uma forma de você reduzir abruptamente o consumo de oxalato. E todo mundo vai começar a sentir os sintomas logo de cara? Não necessariamente, né? Então, às vezes, as pessoas podem demorar anos para começar a apresentar sintomas de dumping, ou até não apresentar. Tem até gente, alguns poucos casos de pessoas que não apresentam sintomas de dumping, mas a grande maioria acaba apresentando. E aí, não necessariamente precisa ser só isso, né? Às vezes você muda a sua alimentação drasticamente por algum motivo e você reduz muito a quantidade de oxalato da sua dieta, também vai acabar apresentando isso. Se você faz um jejum, de repente, às vezes a pessoa entra em jejum, e isso também é uma forma também de acelerar esse processo de eliminação de oxalato pelo organismo, né? Mas também não é só isso, né? Durante o processo, né, de eliminação do oxalato, tem algumas vitaminas que acabam sendo depletadas, né, ou mais usadas nessa eliminação. E o uso dessas vitaminas também pelo organismo, quer dizer, a falta dessas vitaminas no organismo pode levar a uma maior produção endógena de oxalato. Então, a vitamina B1 e a vitamina B6, principalmente. São duas vitaminas que, quando o organismo está deficiente, elas faz com que o processo dentro do organismo faz com que a gente acabe produzindo mais oxalato endógeno, né?
Entendi.
E aí, quando a gente vai suplementar, né, essas vitaminas, a gente também vai provocar um dumping, entendeu? Então, tudo que a gente vai fazer é um caminho difícil, porque diferente de qualquer outra dieta de eliminação, quando você, nas outras dietas de eliminação, você vai seguindo de forma que você eliminou aquela substância do seu organismo, você deixou de consumir aquela substância, está tudo bem. Com oxalato, então, quando você retira, você pode começar para o seu organismo começar a se tornar mais saudável, vamos dizer assim, a melhorar a sua saúde. Para melhorar a sua saúde, você começa um processo meio como um processo de limpeza, de faxina dentro da casa, né? E esse processo, ele acaba sendo... demanda muita energia, muito esforço físico mesmo, sabe? Assim, pode levar a ter, durante o processo de eliminação, você pode ter alguns períodos de fadiga, com alguns sintomas que são relacionados, inclusive, com o excesso de oxalato, como esses casos de erupções cutâneas, casos de psoríase, né? Ou então casos em que você pode acabar apresentando maior problemas intestinais, então alguma diarreia, alguma coisa, ou às vezes até as pessoas que têm maior propensão a desenvolver cálculo renal podem até acabar tendo cálculos renais também.
Mas todo mundo tem dumping, Valéria? É obrigatório, não, né?
Não todo mundo, mas assim, pode demorar, a pessoa pode demorar.
Entendi.
Ou a pessoa pode... Algumas pessoas realmente não têm. Então, aí, eu não sei se só vai eliminando, né? Sem ter os sintomas de dumping, provavelmente é isso. A pessoa vai eliminando sem ter os sintomas de dumping. Um dos sintomas mais comuns que a gente percebe é esse tártaro nos dentes que muitas pessoas que entram na carnívora comentam que apresentam, né? Então, esse tártaro nos dentes, ele é característico de dumping de oxalato.
Interessante. E assim, esse dumping, ele se prolonga por quanto tempo? Claro, vai depender do grau de intoxicação da pessoa que está retirando da dieta. Mas assim, uma média, a pessoa vai sofrer por quanto tempo?
Assim, isso vai depender, claro, né, de pessoa para pessoa, mas pode demorar anos e anos. Por exemplo, a Sally Norton está indo para 10 anos eliminando.
Nossa, então é pouco. Mas isso aí significa que ela comia muito oxalato, então?
Sim. Também, certo. Mas não só isso, né? Se a pessoa, por exemplo, como eu, por exemplo, tenho uma deficiência de vitamina B1, B6 e B7 também. A B7, que é a biotina, ela está ligada também nesse processo de oxalato, porque ela faz... O transporte da biotina é feito por uma enzima que também transporta o oxalato. Então, quando a gente tem um excesso de oxalato, a gente acaba tendo deficiência de biotina por consequência. Entendeu?
Entendi. É realmente uma situação que... A gente não vê ninguém falando sobre esse tipo de assunto, né? A gente não vê esse tipo de comentário, né? É muito interessante a gente não ter esse tipo de conhecimento sendo divulgado pelos profissionais de saúde, né? Agora, sim, eu acho que muito disso acontece porque por aquilo que você falou. Primeiro, porque não é estudado. Segundo, porque o viés que nós temos hoje é um viés pró-oxalato, né? É um viés pró-veganismo, pró-comer muita folha, comer muito vegetal. Então, assim, as pessoas estão meio que sem nem se preocupar com esse assunto, né?
Bom, e não é só isso, né? As pessoas entram quase num estado de negação de que isso exista. E eu entendo totalmente isso, porque eu demorei eu mesmo passando por tudo que eu estava passando, passei 2 anos... quase que em negação mesmo, sabe? Não querendo acreditar que pudesse ser a questão de oxalato que pudesse estar me atrapalhando. Porque não é possível. Alguma coisa tem, alguma outra coisa. E quanto mais você vai buscando, quanto mais você vai atrás, passei por um monte de médicos, um monte de coisa, e nada, não se descobre nada. Daí, quando não se descobre nada, você fala assim, bom...
É porque a gente, eu acho que é tipo uma espécie de condicionamento que a gente tem, né? Você que é nutricionista há mais tempo do que eu, mas eu também passei muito por isso, que é a questão de você ser doutrinado a achar que os vegetais são criaturas divinas, né? Criaturas que foram colocadas no planeta Terra por Deus para nos alimentar. Né? E a gente tem essa crença de que os vegetais são absolutamente maravilhosos e tudo mais. Isso tem muito dessa criminalização da gordura saturada, que vem desde a década de 50. Tem muito do movimento hippie, né, que instalou essa história de você comer muitos vegetais e tudo mais. De uma época onde a gente teve a segunda revolução da agricultura, né, onde a gente começou a utilizar agrotóxicos e pesticidas e fertilizantes e que maximizou a produção de vegetais. Então a gente viu a perspectiva de, entre aspas, acabar com a fome no mundo usando vegetais. Então quando você soma tudo isso dentro da formação da faculdade, que é uma formação com um viés extremamente vegano, né? Então aí você tem essa impressão de que os vegetais são absolutamente maravilhosos e que não trazem, não trazem nenhum tipo de problema. Né? Isso sem contar que, quer queira, quer não, vegetais são coisas lindas, né? Quando você pega flores, quando você pega frutos, né? São coisas muito bonitas. Né? E aí a nossa visão nos trai, né? Porque por trás daquele vegetal morto de lindo tem um ser vivo querendo sobreviver, que vai liberar todo tipo de toxina possível para que você não coma mais nenhum vegetal, né? E a gente esquece desse... A gente simplesmente esquece dessa questão evolutiva. A gente só vai entender a questão evolutiva um pouco mais na frente, né? Quando a gente já está doente. Foi o que aconteceu com você, foi o que aconteceu comigo, e é o que acontece com a maioria das pessoas que procura melhorar através de uma dieta carnívora. Que, inclusive, acaba sendo um dos fatores que causa o dumping de oxalato, né? Porque você vai eliminar completamente os vegetais.
Sim. E aí, assim, faz sentido quando a gente olha, né? Agora, olhando aqui de fora, nada comprovado, mas, por exemplo, o Paul Saladino, né, voltou a comer bastante fruta.
Uhum.
E algumas...
Eu acho que a Valéria caiu. Deu uma congelada aqui ela. Né? Valéria caiu. Vamos ver, deixa ela retornar aqui, eu já coloco ela volta. Enquanto ela volta, né? Deixa eu colocar aqui. O Ramones colocou. Ia perguntar mesmo sobre tártaro. Estou tendo com frequência, faz quase 2 anos, e estou seguindo mais carnívoro em 90%. É possível, Ramones, que isso seja por conta da questão do dumping de oxalatos, tá? Mas também pode ser por conta de uma quantidade um pouco... No caso, se você não percebia esse tártaro e passou a perceber depois que entrou na carnívora, é dumping de oxalato quase com certeza. Mas se você, como eu, por exemplo, que... com carnívora ou sem carnívora, tinha um tártaro maior, principalmente na região da mandíbula, então pode ser que seja só uma riqueza um pouco maior de cálcio na tua saliva. Isso também é possível, tá? Mas assim, se você já tinha, então não tem muito para onde correr, tá? É o dumping aí em ação. Deixa eu ver aqui com a Valéria onde é que ela... Ela tá falando que acabou a energia, olha só. Faltou energia por lá. Infelizmente, então, a gente vai ter que ter a parte número 2, né? Então, vamos recapitular o que nós conversamos aqui, né? Pra gente deixar bem claro. Nós falamos aqui, então, o que são os oxalatos, né? Que eles são toxinas, não são apenas antinutrientes, são também toxinas, né? Os danos que eles podem causar no nosso corpo, o acúmulo em tecidos e órgãos, principalmente tecidos moles, como articulações, tireoide, rins, né? Estão conectados com diversos tipos de problemas, até mesmo com câncer, né? Para minimizar o impacto, não adianta a gente ferver ou deixar de molho, né? O ideal é realmente evitar o consumo, né? Diminuir o consumo, independente de serem frutas orgânicas, vegetais orgânicos. Os orgânicos podem ter até mais oxalato, né? Por quê? Porque os orgânicos, eles são criados sem pesticidas. Os pesticidas, embora sejam ruins para a gente, né? Não faz sentido você ingerir agrotóxicos, mas os pesticidas, eles acabam aumentando... diminuindo as pragas, consequentemente poupando os vegetais. Um vegetal que é criado de uma maneira orgânica, ele vai produzir mais defesa, porque ele não tem o pesticida agindo a favor dele, tá? Então, na prática, o ideal é você reduzir esses vegetais, né? Opa, a Valéria conseguiu voltar. Vamos ver se ela aparece aqui de volta. Ela acabou de dizer aqui que está voltando. Que coisa boa. Então, vamos ver se ela aparece aqui. Eu estou vendo só a cadeira dela aqui agora, mas já ela aparece. Pronto, chegamos!
Ai, desculpa, eu achei que eu ia ter que entrar pelo celular, eu estava vendo como...
Faltou energia por aí? Opa, faltou de novo. Não tem problema, já ela volta. Enquanto isso, eu vou continuar minha recapitulação, tá? Então, e o que é esse dumping? Esse dumping é... Pronto, já estamos aqui. Estamos de volta. Pronto. Então, eu estava fazendo aqui, Valéria, uma breve recapitulação do que a gente tinha conversado, que eu já ia encerrar. Aí eu disse, não, vou fazer uma recapitulação porque a gente faz uma parte 2. Mas que bom que você voltou. É bom que a gente continue, que deu certo, né? Então, eu tava vendo exatamente isso. Então, o dumping, ele acontece quando você diminui a frequência do oxalato na sua alimentação, e aí isso acaba fazendo com que você comece a expelir esse oxalato que estava armazenado no corpo, e esse processo de expulsão pode ocasionar todos esses problemas que a gente falou, desde diarreia, tártaro nos dentes, erupções cutâneas e tudo mais. Isso, a gente estava falando antes de você cair do risco que tem a dieta carnívora de causar o dumping, né? Porque já que a dieta carnívora elimina completamente todos os vegetais, né?
Isso, daí eu estava falando que tem algumas pessoas, como, por exemplo, o Paul Saladino, ele já vinha caminhando para um aumento de consumo de carboidratos, né? E quando ele fez uma entrevista com a Sally Norton, ela falou para ele consumir cálcio, e daí ele voltou a tomar leite, né? E comer queijo. E, assim, o que acontece também, como eu falei, o oxalato, ele pode causar uma disfunção mitocondrial e uma dificuldade de metabolização da energética no nosso organismo. Então, o que pode acontecer quando a gente começa a ter dumping também, ou então mesmo com um alto consumo de oxalato, a pessoa pode ter uma dificuldade de metabolização de energia, tanto de ácidos graxos, né, de gordura, quanto de carboidrato. Ou até dos dois, né? E ser aí um pouco mais difícil a metabolização energética, né? Para você conseguir extrair energia, né? E acaba dificultando. Muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade para emagrecer ou até uma dificuldade para engordar, né?
Uhum.
Também pode estar ligado à questão dos oxalatos por causa dessa essa disfunção mitocondrial que eu falei.
Entendi, entendi. A gente observa também muito, Valéria, a questão de cândida, né? Especialmente, né, em mulheres, a gente vê muito candidíase de repetição e tudo mais. Pode estar ligado também a essa questão?
Está ligado, mas não é que a cândida, ela é uma espécie de fungo, mas é uma espécie de fungo que ela está presente no nosso organismo.
Sim, sim, ela faz parte da nossa microbiota naturalmente.
Da nossa microbiota naturalmente. E ela pode acontecer essa disbiose, né? Essa alteração na quantidade de cândida dentro do nosso organismo quando a gente tem um alto consumo de oxalato, justamente porque a cândida se alimenta de oxalato. Então, muitas vezes, né, então lá no grupo, tem um grupo no Facebook que é Trying Low Oxalate, né, que são pessoas que já trabalham com, ou já fazem esse tipo de dieta. Tem um grupo, várias pessoas participam, e as organizadoras fazem esse tipo de dieta baixa em oxalato para elas mesmas e pros, principalmente por causa dos filhos que são autistas, né? Então, é um grupo que foi iniciado por causa de crianças autistas, né? E a conclusão que se chega nesse grupo é que a cândida estaria ali como um fator de proteção até, entendeu? Do organismo. Então, a gente às vezes fica achando que a cândida...
Achando que tem que desparasitar tudo, né? Quando na realidade ela pode até estar, né?
Ela está contribuindo ali para que não aconteça um dano maior, assim, vamos dizer.
Interessante, interessante.
Essa é a teoria deles, né? Assim,
nada assim. Interessante.
Comprovado, mas faz sentido, né?
Caldo de ossos e, consequentemente, o colágeno que tem dentro desse caldo de ossos pode ter alguma implicação?
Pode ter no fato de que quando a gente tem o consumo, tem uma alta produção endógena de oxalato, por causa principalmente da deficiência de B6, né?
Certo.
O alto consumo de colágeno, alto consumo de caldo de ossos pode ser transformado, e também de glicina, pode se transformar em oxalato no nosso organismo, em maior produção de oxalato no nosso organismo.
Certo, então quer dizer... Até mesmo essa questão da deficiência nutricional de vitamina do complexo B, especialmente você falou aí B6 agora, pode incorrer numa maior formação de oxalato por conta do metabolismo da vitamina C que é afetado?
Não, não. Por causa da deficiência dessas vitaminas mesmo.
Ah, entendi. Entendi. Essas, e no caso...
dessas vitaminas faz com que a gente produza tanto a B1 quanto a B6, faz com que produza endogenamente uma quantidade maior de oxalato.
Ah, e, entendi.
Além disso, dificulta também, a deficiência dessas vitaminas dificulta a eliminação, né, da substância dentro do nosso organismo. Então, a gente fica reabsorvendo ali num ciclo constante, né, de produção maior e de reabsorção maior e a gente fica meio que patinando, né? Não sai do lugar.
Entendi, entendi. E pensando na produção de oxalato endógena, que é decorrente da metabolização da vitamina C, tomar esses comprimidos de vitamina C, 500 mg, 1 grama, 2 gramas, como tem, é quase tomar um suco verde, né? Você está se empanturrando de oxalato, porque essa vitamina C vai acabar sendo metabolizada nesse sentido.
É, infelizmente é, sabe? Porque daí, assim, o que acontece é que quando se toma maior quantidade de vitamina C do que 250 mg, quem é que toma hoje em dia 250 mg de vitamina C?
Eu acho que não tem nem para vender 250 mg. Eu acho que é de 500 mg para cima.
Então, aí o que acontece é que as pessoas acabam transformando, né, esse excesso de vitamina C, ele acaba sendo transformado em maior oxalato dentro do organismo. Né?
Entendi. É engraçado, antes, na minha primeira formação, que é biologia, né, embora nunca tenha concluído, mas eu fiz vestibular e cursei aí nos 4 anos, devo ter cursado aí uns 75%, eu já tinha estudado sobre o excesso de vitamina C, tendo a perspectiva de se transformar em cálculo renal, né, ou seja, de gerar cálculos de oxalato de cálcio, mas eu nunca tinha ligado uma coisa ou outra, eu só vi ligar depois que eu li o livro da Sally Norton, e aí eu comecei, aí cruzou a informação, eu digo, caraca, agora fez sentido, né? Então é um negócio bem interessante. Quais são as deficiências, Valéria? Quais são os minerais, as vitaminas, que ao serem deficientes vão implicar nessa questão do oxalato? Você já falou vitamina B1, falou vitamina B6, né? Tem algum mineral que é envolvido nesse processo também?
Essas duas, né? Mas às vezes a gente pode ter também deficiências de magnésio ou deficiência de potássio, de cálcio, tudo isso pode atrapalhar também nesse processo, né? A deficiência de magnésio acaba atrapalhando bastante porque para conseguir metabolizar essas vitaminas no organismo, a gente precisa de magnésio. Então, se você já está deficiente ou tem pouca disponibilidade, você vai acabar... O magnésio, ele trabalha como um cofator para essas vitaminas. Então,
entendi.
Você acaba não conseguindo metabolizar. Não conseguindo metabolizar, você permanece deficiente, mesmo que você, às vezes, esteja tomando a vitamina, entendeu?
Entendi. Deixa eu te fazer, então, mais uma pergunta. Em relação a antioxidantes, a glutationa, por exemplo, que é um antioxidante que a gente mesmo produz, ele tem uma implicação nessa questão do oxalato?
Tem, porque apesar de eu ter falado, né, que o oxalato ele não vai ser metabolizado no fígado, mas o corpo inteiro é demandado para a eliminação dessa substância. Então, a gente vai ter uma maior demanda também de glutationa, né? Não só de glutationa, mas também de todos esses minerais, né, como magnésio, potássio, cálcio, tudo, inclusive do enxofre. O enxofre também acaba sendo bem importante em todo esse processo, principalmente porque a B6 ela está implicada também nessa questão da metilação, né? Então, para a gente fazer a metilação, a gente precisa de B6, e o enxofre também participa desse processo. Então, são algumas coisas, algumas vitaminas que são e minerais que às vezes a gente acaba necessitando repor, e repor em maior quantidade para que a gente consiga suprir essa necessidade do organismo. Mas tudo
entendi.
De forma gradual, entendeu?
Certo, era isso que eu ia perguntar. Quais são os cuidados que eu tenho que ter nessa suplementação?
Tudo tem que ser feito de forma bem gradual mesmo, porque a cada suplemento que você colocar, você pode desencadear um maior dumping, entendeu?
Pode
mais dumping. Isso que acontece quando a gente começa a fazer a suplementação, tem que ir com bastante calma, bem devagar, principalmente a questão da B1. A B1 é uma vitamina que acaba podendo ocasionar, gerar mais dumping também, e principalmente algumas formas da B1, né? Que tem algumas formas que não são nem comercializadas aqui no Brasil, como, por exemplo, a alitiamina é uma forma da B1 que não é nem comercializada aqui no Brasil, mas é uma forma que, por ser mais biodisponível, acaba também gerando maior dumping, né?
Entendi. Então, precisa, nesse caso, precisa ter realmente um acompanhamento não só do nutricionista, mas, assim, pensando na questão dos cálculos renais, essa coisa toda, o nefrologista acompanhando também seria interessante.
Sim, mas tem
que ter. Principalmente se a pessoa tiver, for aquela formadora de cálculo, sim, né? Aquela pessoa que forma mais, é aí que tem que ter cuidado mesmo, né?
Certeza. E é importante que esse nefrologista, ele entenda do processo, né?
Exatamente. Não adianta ser qualquer nefrologista, porque não, ele vai achar que não tem importância, né?
Nefrologista, não adianta ser também qualquer nutricionista, porque a maioria não vai entender todo o que está acontecendo no organismo, nem a quantidade que você tem que consumir, né, de oxalato por dia. Porque você vai ter que manter uma base, né? Pelo menos o ideal seria que mantivesse uma base de consumo de oxalato, né? Porque é uma dieta, como a gente está falando aqui, uma dieta baixa em oxalato, uma dieta zerada de oxalato.
Né? Entendi.
Então, tem que ter uma base ali para que você não desencadeie o processo de forma mais intensa, porque isso daí pode ser bem danoso, né, para o organismo.
Dependendo
da quantidade que você já consumiu na vida, né?
Entendi. E Valéria, em relação a exames, como é que eu posso detectar isso? Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma alimentação variada, vamos dizer assim, que eu já venho de uma alimentação padrão saudável, entre aspas, né? Eu sou o cara que come muita salada, como uma carne, mas procuro dar preferência pro peixe, né? Aquela ideia de que a carne faz mal e tal. E eu, de repente, eu olhei, vi essa live ou comecei a ler e percebi que tem essa questão do oxalato e que tem outros antinutrientes. Eu digo assim, putz, eu quero ir para uma dieta carnívora, eu quero diminuir pelo menos o meu consumo de vegetais. Que exames eu posso fazer para, de repente, detectar o grau de intoxicação, ou até mesmo exames que eu posso fazer para prevenir, para ter um menor dumping ou diminuir os sintomas? Existe isso?
Agora chega a parte que é difícil. Existem exames, tá? O exame de urina 24 horas pode ser feito para detectar a quantidade de oxalato, né? O próprio exame de urina normal pode verificar a quantidade de oxalato. Mas a quantidade de oxalato que está sendo excretada, a não ser que você esteja consumindo frequentemente uma grande quantidade de oxalato, não vai aparecer na sua urina. Mesmo quando você mesmo que você esteja em processo de eliminação, a não ser que você esteja mesmo consumindo uma quantidade bem grande de oxalato, tá? Isso não vai aparecer. Existem outros exames que ajudam, que é como, por exemplo, o exame que eu gosto bastante, que é um exame de metabolômica. É um exame, é um exame que não é feito aqui no Brasil. A gente coleta, que tem empresas que fazem laboratórios específicos, não são laboratórios normais, laboratórios específicos que fazem essa coleta e levam o exame lá, que é um exame de urina, para ser analisado os ácidos orgânicos, né, ou os metabólitos urinários. E através desse exame, você consegue analisar como está o metabolismo dentro da célula, inclusive destas vitaminas que eu falei, né? Então, assim, como que eu consigo saber se a pessoa tem problema ou não com oxalato e principalmente essa questão de metabolização, de deficiência de vitaminas B1, B6 e B7, né, que são as principais aí para a gente detectar? É através desse exame de metabolômica, tá? Porque
Entendi.
Se a gente fizer exame de sangue, não vai aparecer a deficiência. O organismo procura buscar a homeostase e a gente não vai conseguir verificar essa deficiência de vitaminas através de exame de sangue. Quando a gente faz esse exame de metabolômica, não só eu consigo verificar a situação intracelular dessas vitaminas, como eu consigo também, dependendo do exame feito, eu consigo avaliar como estão os precursores do oxalato. Então, tem alguns precursores do oxalato que se apresentam nesses exames de metabolômica, dos metabólitos urinários. Então, eu consigo verificar se essa pessoa é um produtor endógeno de oxalato, tá?
Entendi.
Teoricamente, se a gente só olhar a deficiência de B1 e de B6, eu já sei dizer que essa pessoa é um produtor endógeno, tá? Mas quando esses exames, eles acabam oferecendo esses precursores, né? Você consegue verificar a situação desses precursores e identificar a deficiência e a produção endógena dos oxalatos aí.
Entendi. Tem algumas perguntas aqui no Instagram? Você tem um tempinho ainda para responder?
Tenho sim.
Tem? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela. A primeira é da Elza. Elza Carne é Vida. Já gostei do nome dela, né? Existe algum benefício no oxalato no nosso organismo? Pelo que a gente conversou aqui, eu imagino que não tem nenhum, né? Nada. Zero.
Zero. Entendi. Zero. Benefício nenhum.
É realmente um refugo, né, do metabolismo que a gente acaba produzindo, infelizmente.
É.
E que acaba consumindo, no caso da acaba consumindo por conta da própria alimentação que a gente sugere, que as pessoas sugerem que sejam ricas em vegetais, né?
Sim.
Entendi. Essa pergunta aqui eu acho interessante, porque eu acho que muita gente nem desconfia, né? O José Winston Marim perguntou: chá tem oxalato? Qual grau?
Então, quando a gente fala de chá, é bom a gente classificar aqui, porque chá são todos aqueles feitos da planta Camellia sinensis. Tá? Então, a gente classifica como chá todas as infusões, né? Mas, na verdade, chá mesmo só são aqueles feitos da planta Camellia sinensis. A Camellia
chá
sinensis,
verde, chá branco, chá preto, oolong, né?
Exatamente, puer, né? Tem algumas variedades aí de chá feitos através dessa planta, né? Dessa planta, todos têm de médio para alto, quando não for alto, né? Então, assim, de médio para alto, eu falo chá branco e chá verde são médios alto de oxalato, tá?
Uhum.
Agora, chá preto, daí já todos são com alto teor de oxalato. O longo é médio baixo.
Certo.
Pareça. Certo. Então, assim, é meio uma também uma questão de. Eu sempre fui uma grande tomadora de chá verde. Eu tomava assim anos e anos e anos tomando chá verde.
Eu na minha vida anterior tomava muito chá verde também.
Achando que estava fazendo o maior benefício para a minha vida, né?
Uhum.
E assim, foi incrível quando eu retirei o chá verde, foi a última coisa que eu retirei da minha vida de oxalato, né? De maior conteúdo de oxalato. E a melhora em questão de 2-3 meses da minha saúde foi impressionante. Eu tive mais dumping, obviamente, mas... O dumping é uma coisa que é para a gente também entender que não é uma coisa que seja ruim, tá? É um processo. É um processo que faz parte do processo de melhora. Então, você vai ter alguns sintomas que são ruins, né, para o seu organismo, mas é como se você desse 2 passos para trás para... Um passo para trás para dar 2 passos para frente, entendeu?
Uhum.
Quando eu retirei o chá verde, eu tive uma grande melhora.
Entendi. Uma outra pergunta que eu achei interessante aqui também, porque são dois frutos que a gente usa muito na cetogênica, né? Que é o abacate e o coco. Como é que é o teor de oxalato deles, Valéria?
Um baixo teor de oxalato.
Olha que maravilha.
Maravilhoso, né? Mas aí o abacate, assim, o abacate, se o abacate for maduro, ele é baixo teor de oxalato, mas se ele for mais para verde... Então, assim, cuidado se o abacate tiver um pouco mais verde, mas que daí ele vai, quanto mais verde, maior... Mas é difícil, quem que vai querer comer um abacate verde, né?
Quanto mais maduro, então, ele vai ter uma quantidade um pouco maior de oxalato, né?
Não, menor.
Ah, menor, certo.
Menor.
Não, mas porque tem gente que gosta das frutas verdes, né?
Mas é assim, os dois são baixo, tem o de oxalato ou abacate... O abacate mais verde vai ter mais oxalato, mas ainda assim acaba sendo médio oxalato.
Certo. Eu tô colocando aqui, viu, pessoal, somente as perguntas que têm a ver com a nossa live, tá certo? Tem um bocado de perguntas aqui que surgiram que tá tangenciando o tema. Então, eu não tô colocando pra gente não ficar aqui viajando muito nos assuntos, tá? Em outras oportunidades, a gente acaba respondendo. Ou se você quiser fazer essa pergunta em particular pra mim ou pra Valéria, na ocasião, num direct, não tem nenhum problema, tá? A Silvane perguntou, couve também tem muito oxalato? Porque espinafre a gente sabe que tem, né?
Não tem muito. Não, a couve não é dos que mais tem. Tem, mas não é o que mais tem. Aí depende do tipo da couve. A couve que a gente tem aqui no Brasil, que a gente costuma consumir, aquela mais lisinha, ela tem menos oxalato do que aquela que é vendida lá nos Estados Unidos, que é aquela mais crespinha.
Entendi. Esse daqui eu não podia deixar de colocar porque, enfim, eu acho que é fundamental, a gente tem que reforçar isso. A Andrea colocou, os veganos estão ferrados.
E é engraçado, mas tem esse grupo que eu falei, né, do Trying Low Oxalate, tem lá no Facebook, eles têm subgrupos, né? Tem um grupo só de veganos. E também tem um grupo só de carnívoros, né? Porque acaba que as pessoas que são carnívoras acabam tendo mais dumping.
Uhum.
Mas os veganos, eles acabam sofrendo mais também, porque É muito difícil você conseguir melhorar a sua saúde, quer queira, quer não, ser vegano, você já está restringindo bastante a sua alimentação, né? Você já está
com
uma alimentação
bastante. Sim.
E você ter que restringir aquilo que você já pode comer e a quantidade de alimentos que você está comendo é muito restrita, e para você conseguir otimizar uma dieta vegana é muito difícil.
Uhum.
Ainda mais se você quiser buscar uma dieta vegana baixa em oxalato. Possível fazer a dieta vegana baixa em oxalato? Acho que até é, mas é muito difícil. Acho que são poucos os que conseguem persistir, né? Que a gente acha que é difícil persistir numa dieta vegana. Agora, numa dieta vegana baixa em oxalato, é praticamente impossível.
Bom, acho que nós concluímos. Eu acho que eu peguei todas as perguntas pertinentes à nossa... Ah, tem um aqui também da Maria Cirlei. Deixa eu colocar na tela. Que essa também é uma pergunta que, para o brasileiro, é uma pergunta fundamental, né? Eu acho que o pessoal quer saber. E o café?
Ah, o café é baixo em oxalato.
Oh, graças a Deus.
Vai acabar com uma boa notícia, Henrique.
Tem que acabar com uma boa notícia, né?
É.
Graças a Deus. Bom, então, tem um outro aqui que eu acho que é interessante também. A Lena da Silveira colocou a seguinte pergunta. Deixa eu colocar aqui na tela. Os oxalatos podem influenciar na absorção de ômega 9. Eu acho que o oxalato pode influenciar na absorção de todas essas coisas, né?
Eu não sei dizer especificamente sobre ômega 9.
Uhum.
Mas eu acho que acaba influenciando na absorção de qualquer coisa, né? Porque...
Uhum.
É um antinutriente, e não só ser um antinutriente, por ser uma toxina que vai acabar danificando o seu organismo, a absorção de qualquer outra coisa vai ficar prejudicada se você exagerar, né?
Uhum. Bom, eu acho que a gente pode, que a gente já chegamos aqui no nosso tempo também, e acho que a gente já cobriu todo o nosso assunto, né? Recomendar a leitura do livro da Sally Norton, né? Toxic Superfoods. Que é o livro que destrincha toda essa biologia do oxalato, né? E, embora seja uma ciência que é muito recente, né, Valéria? Algo que a gente ainda está estudando muito. Não se tem, como você mesmo falou, não tem um exame de sangue específico. A gente não sabe exatamente os pormenores dos mecanismos que fazem isso. E é muito pouco estudado. Então, a perspectiva que a gente tem de realmente conseguir destrinchar isso a curto e médio prazo, eu acho que é muito pequena, né? A gente vai ter que tatear no escuro por mais um bom tempo, né?
Sim, e mesmo os alimentos, né? A gente tô falando aqui, mas... Mesmo os alimentos são variáveis, a quantidade de oxalato a gente não consegue saber ao certo quanto que é que tem em cada alimento, se aquilo está... É claro que tem um fator aí de confusão, né? Porque vai depender também do solo que foi produzido, né? De como que foi produzido, né? Tudo isso vai variar. Mas mesmo para a gente saber uma média ou o tipo de alimento, tem muita coisa que ainda não foi testada. Né, para se verificar a quantidade de oxalato que aquilo tem. Então, é difícil, é um assunto espinhoso e muito novo, né? Como a gente estava falando, é um assunto novo e pouco estudado. Então, não é à toa que gera tanta confusão. Né?
É verdade. Valéria, acho que conseguimos, né? Conseguimos cumprir a nossa missão.
Ainda com queda de energia aqui tudo, ai.
É, mas foi bem legal. Eu acho que a gente conseguiu cumprir a nossa missão, conseguimos passar o nosso recado, né? Para o pessoal que está assistindo a gente, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Telegram, a live vai ficar gravada e a gente vai colocar no podcast também, para todo mundo poder escutar quando estiver aí dirigindo, alguma coisa do tipo. Valéria, você queria tocar mais algum assunto, alguma coisa que você queira comentar antes da gente encerrar?
Tá tudo ótimo. Eu queria só falar assim para mim. Foi muito importante, obrigada mesmo pela ajuda aqui, Henrique.
Que é isso?
Essa live, porque é algo que muitos os meus seguidores vêm pedindo muito para que eu faça, né, uma live sobre dumping de oxalato. Eu sei que tem muita gente que me segue, que te segue também, que faz a dieta carnívora, então eu acho que... eu demorei bastante tempo para conseguir fazer essa live tocando nesse assunto. Primeiro, porque justamente é um assunto difícil. Eu precisava estar bem segura para fazer, porque a gente precisa estar cercado de tudo, que entender bem o assunto para conseguir fazer a live, né? Porque eu não vou passar uma informação que eu não tenha segurança. E é um assunto confuso e de difícil acesso, e que muitas vezes as pessoas acham que não é real. Ah, não é exatamente isso, entendeu? Não é bem assim, porque não é todo mundo que vai ter dumping, não é todo mundo que tem deficiência de vitamina, não é todo mundo que vai passar mal numa dieta... carnívora, e não acho que seja o passar mal, né? Não é questão de querer dizer que a dieta carnívora não seja boa. É uma dieta excelente, só que a gente tem que ter cuidado. Tem algumas coisas, algumas pessoas podem apresentar problemas. Então, isso é importante fazer essa live justamente para as pessoas que estão, às vezes, passando por problemas, entenderem o que é que está acontecendo com elas. Porque faz parte de um processo, né? Eu ainda continuo fazendo uma dieta mais carnívora, introduzi algumas coisas, mas poucas coisas, justamente para tentar segurar um pouco esse processo. Mas
entendi.
Eu acho que é importante que as pessoas entendam tudo isso.
Muito bom, muito bom. Valéria, muito obrigado pela participação.
Obrigada.
Eu que agradeço demais a gente ter essa oportunidade. Acho que o pessoal pôde tirar muitas dúvidas, né? O pessoal pode te procurar no Instagram para te mandar de repente um direct, alguma coisa, perguntar como é seu atendimento, tirar alguma dúvida, né? Eu também estou à disposição, né? Então, muito obrigado, uma boa Páscoa para ti, né? Uma Semana Santa com muita paz, não muitos ovos de Páscoa, mas um pouquinho, que é para poder fazer jus, né, a tradição.
É isso aí.
Tá bom, então. Um abraço grande.
Outro. Até mais.
Tchau, tchau.